Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web, a Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Aqui estamos, trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, participações do Henrique, também do Eduardo Rocha. Voltou o Eduardo Rocha. Eduardo Tima. Eduardo Tima é que nem Papai Noel, uma vez ao ano, né? Maria Luísa Bolzan, na parte de produção. O Henrique Santos está aqui com aquele otimismo que o Figueirense vai ganhar domingo. Temos também destaque, futebol, society. O Avaí, com muitas dificuldades, aguarda tropeços dos seus concorrentes no fim de semana pelo Brasileiro da Série B. E a promessa de casa cheia e pressão do Figueirense em cima da Chapecoense domingo. Criciúma, à espera de um milagre no Mineirão no próximo domingo contra o Cruzeiro. E daí, Henrique Santos, tudo bem?
Tudo certo, Valmir. Bom dia aos ouvintes da Rádio L. O estúdio tá cheio hoje aqui.
Tá florido.
Florido só a Maria Luísa, né?
Pelo menos ela.
Mas, primeiramente, bom dia, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio L e destacar que domingo é um jogo de vida ou morte, eu acho que tanto para Figueirense, principalmente para Figueirense, para a Chapecoense também é um jogo emblemático, mas depois a Chapecoense vai voltar aos seus domínios, mas o Figueirense necessita da vitória urgentemente.
É verdade.
Eu estava vendo a Renata Fã aqui, me atrapalhei.
Urgentemente que ele não minta para o torcedor no domingo, né?
E é verdade, Valmir. Tanto é que a diretoria do Figueirense entendeu o recado, entendeu a necessidade da vitória e botou o ingresso a R$10. R$10 para todos os setores e o sócio que quiser comprar o ingresso paga apenas R$5, Valmir. É baratinho, é a chance de casa lotada nesse domingo, Scarpelli, às 5 horas da tarde, e o torcedor precisa comparecer. Hoje à tarde tem um treino, e hoje à tarde, eu vou dizer um negócio, o mistério vai perdurar até uma hora antes do jogo, porque tem muitos jogadores no departamento médico, tem outros jogadores que estão sendo poupados, e o Figueirense, eu acredito até pela importância do momento e pela necessidade da vitória, o Figueirense vai ter que entrar com força máxima ou quase máxima, porque tem gente machucada, tem gente suspensa, enfim, a gente vai falar isso um pouquinho no decorrer do programa, mas o Figueirense tem que contar com casa cheia e com seus jogadores. Os que puderem jogar têm que estar em campo, porque depois não adianta chorar. Ah, daqui a 3 rodadas volta, daqui a 2 rodadas volta, daqui a 3, daqui a 2 rodadas, já pode ser tarde.
Bom, eu dei os destaques aqui. E destaques assim preocupantes, Figueirense tem que ganhar, o Avaí tem muitas dificuldades, vai torcer pelos seus concorrentes, mas o principal destaque vem agora.
Qual?
Esse é o destaque da alegria, este é o destaque do emocional, esta é a grande notícia que aconteceu nesta semana, é o Joinville na Série A em 2015,
é
eu acho que o trabalho do Emerson Maria é algo que tem que ser louvado, algo que tem que ser glorificado. Entra para a história bonita do Joinville Esporte Clube. O Joinville volta à elite do futebol brasileiro. Esta é a grande notícia para o futebol catarinense. Estamos preocupados com a Chapecoense, com o Figueirense, preocupados principalmente com o Criciúma, o Avaí com dificuldades, mas o Joinville faz uma exceção. Este realmente é o grande time, esta é a grande notícia, o Joinville voltando à elite do nosso futebol, viu, Rick?
Aí eu destaco, Valmir, ouvinte da Rádio L, o dia que assumiu a presidência do Avaí, o senhor Newton Macedo Machado, muito competente, um desembargador, atuante na nossa justiça, ele disse o seguinte, na primeira entrevista dele, que estava lá o auditório cheio da Ressacada, se não me engano foi até no Hotel Majestic, o Avaí em 2014 vai ter um treinador que joga para frente. Naquele momento ele demitiu o Emerson Maria e anunciou que em 2014 o Avaí teria um treinador ofensivo, um treinador diferenciado. Em 2014, Valmir, foram 4, 5, se a gente contar o interino, 5 treinadores que passaram pela Ressacada. Nenhum deles conseguiu o que o Emerson Maria conseguiu hoje no Joinville. O Avaí está pagando, pagou rescisão, pagou isso, pagou aquilo, está pagando 5 treinadores. E o seu treinador estava lá, que era o Emerson Maria. O Emerson Maria que no ano passado quase levou o time à Série A, não levou por problemas dos bastidores do Avaí, porque, se eu não me engano, eu tive informações que ontem, ô Valmir, ontem foi dia 6 de novembro.
Sim.
Ontem o Avaí pagou dezembro do ano passado, pagou o 13º do ano passado.
Que coisa.
Aí tu fica um ano sem salário praticamente.
Aí é complicado, né?
E aí tu vem botar a culpa que o treinador era retranqueiro.
É.
Bons são os cinco que trouxeram agora. E o Emerson Maria tá lá em Joinville com uma estrutura profissional, com uma estrutura bem cercada por gente do esporte, gente que entende. Tá aí a Série A agora, a realidade pro Joinville e pro Emerson Maria, que merece.
Bom, vamos encaminhar esta entrevista com o Leandro Luiz Silva, que é atleta do Figueirense, do Futebol Society, e que tem muita coisa para conversar. O Henrique vai ver aí com o Leandro quais as novidades, o que tem para nos dizer a respeito do Futebol Society. Depois a gente volta para o futebol, volta para Avaí, Figueirense, para as séries A e B.
Pois é, Valmir, o Leandro está aqui com a gente. Ele é um dos atletas do Figueirense de Futebol Society, Futebol 7, enfim. E a gente tem acompanhado recentemente, acho que nos últimos 5, 6 anos, essa explosão do futebol sintético, principalmente aqui em Florianópolis, na grande Florianópolis, em Santa Catarina, enfim, com várias equipes. Agora tem o Figueirense, tem o Avaí. Antigamente os mais fortes eram o Beira-Rio, enfim, eram outras equipes fortes. E a gente tem visto campeonatos bastante bem organizados, tem visto até campeonatos nacionais com transmissão, inclusive, da Sport TV, da Fox. E eu queria primeiramente cumprimentar o Leandro pela vinda aqui ao programa e dizer, perguntar para ele quais são os próximos passos, como é que tá a vida aí de atleta, porque agora tu és um atleta, né? Atleta amador. Antes o cara era o peladeiro do final de semana, agora o cara é o atleta de futebol sintético. Bom dia, Leandro.
Bom, primeiramente, bom dia aos ouvintes da L. O problema é que a gente até brinca, né? Nós somos a maioria dos praticantes do futebol 7 são ex-atletas, inclusive profissional, né? No nosso time ali, o Beira-Rio, que é o Beira-Rio Figueirense Futebol 7, né? Hoje a gente só está como Figueirense Futebol 7. O Beira-Rio é uma turma de amigos de mais de 20 anos, que são ex-atletas de futebol do salão e partiram para o futebol 7. E a mesma coisa isso no Avaí, no Metropolitano, nos times de Garopaba, nos times de Lages. A maioria são ex-atletas profissionais que gostam ainda de uma competição, que gostam de sair de casa todo final de semana para disputar uma competição de alto nível, muitas vezes muito bem organizada pela federação, né, com ex-atletas. Hoje a gente tem, tu vê, a gente com Figueirense no último final de semana aí, nos sagramos campeões da Copa Metropolitana.
Que é o antigo Floripa Cup, é isso?
Eu não digo que é o antigo Floripa Cup, mas é uma competição muito parecida, que é uma competição de pontos corridos e só tem semifinais e finais. E tu vê, disputamos com o time do Metropolitano, que também são ex-atletas profissionais, pessoal que jogava no Guarani da Palhoça, pessoal que joga no futebol amador. Então, assim, o esporte em si, ele vem se desenvolvendo muito, né, como tu destacaste, Henrique, nos últimos anos, né, com a profissionalização do negócio. Hoje a gente tem times como Flamengo, como Botafogo, como Vasco, com uma, como diz assim, com uma profissionalização muito maior do que existe hoje aqui.
O próprio Djalminha, que é um dos... O Djalminha,
ele já vai no showball, né, que, uhum, é um esporte um pouquinho diferente do futebol 7, mas com um desenvolvimento muito grande. Tu vê, uhum, Sport TV dando uma ênfase muito grande em cima disso, até porque ali a maioria são ex-atletas profissionais. Não que o futebol 7 não tenha, a gente teve uma liga ano passado que o Washington participou, o Sorin participou. Então, assim, o esporte está se desenvolvendo. E isso é muito bom. A gente vê pela quantidade de quadras de futebol sintético que aqui na Grande Florianópolis se desenvolveram. E até mesmo assim, a profissionalização da própria federação, que antes era um pouco amadora. Hoje a gente vê que o Maurício já é um, né, um ex-árbitro do futebol amador. Ele assumiu a presidência e assumiu assim, tentando mudar, tentando profissionalizar o esporte, tentando dar uma ênfase maior ao esporte, até porque a gente não pode destacar, todos são atletas amadores, hoje todos têm um compromisso, hoje todos saem de casa, todos têm, ninguém, principalmente aqui em Santa Catarina, ninguém recebe, né, ninguém recebe para jogar, e hoje a gente vê assim, tirando o Rio de Janeiro e São Paulo, que hoje a gente tira assim, para você ter uma ideia, a folha de pagamento do Flamengo é mais de R$70 mil por mês.
Olha.
E treinam todos os dias. E a gente vai disputar, a gente aqui somos, né, meros jogadores e nós vamos disputar uma competição nacional de igual para igual com eles e a gente treina uma vez por semana, curte o nosso pessoal, tem o churrasquinho depois, tem a cervejinha depois, porque aquilo ali, primeiro que ninguém recebe, então é um prazer para a gente nos juntarmos para ter esse bate-bola, para ter essa confraternização.
Bom, eu quero questionar um fato aqui com o Leandro Luiz Silva. Não é questionar, mas abordar o seguinte. É muito interessante a criação desse clube, porque a sequência de um trabalho de profissional, que quando deixa de atuar como atleta profissional, consegue montar um clube, consegue montar uma atividade que preencha seu tempo. Eu sou testemunho dessa dificuldade encontrada, porque eu trabalhei no futebol em rádio na final das décadas de 70 e também de 80 e de 90 e toda a década de 80. Bom, são praticamente 25 anos. Então, volta e meia a gente encontra. Outro dia encontrei no supermercado o Naninho, que foi zagueiro do Figueirense. Como é que vai? A gente se reencontrou, conversou. Semana passada encontrei no mercado público o Quituta, que hoje trabalha na Celesc e que jogou no meio de campo do Avaí. Então, acho que é oportunidade, porque volta e meia eu estou encontrando um deles daquela época. É diferente agora com esse clube. Por quê? Porque os atletas, eles deixam de jogar, de praticar profissionalmente, mas continuam se encontrando. Eu acho que é uma atividade afim, é o preenchimento do tempo e é o enriquecimento da vida, da experiência. Eu acho que esse também é o objetivo, né, Sandro?
Olha, o objetivo é sempre esse. Vamos dizer assim, hoje no nosso time, nós temos o Deco, Sandro Silva, o Deco jogou Avaí, Tubarão, o próprio Claon, que administra o nosso time, o Claon jogou profissional no Figueirense, eu me profissionalizei, joguei 4 anos nas categorias de base do Figueirense, me profissionalizei no Avaí. Então, assim, nós temos vários atletas do futebol de salão que jogaram na Itália, que hoje vieram para Florianópolis e é como tu pudesse destacar, hoje gostam da amizade, o futebol sempre Sim. foi agregador de amizades, né? Isso aí a gente sabe. Hoje a gente tem um orgulho muito grande. O Albeneir acompanha os jogos do nosso time no final de semana. Final de semana agora estava o Albeneir e o Genilson. Foram dois ícones do Figueirense. O Fernandes já jogou com a gente. Pô, o Fernandes tinha acabado de parar a carreira dele profissional. Ele foi jogar uma estreia na Floripa Cup. Então, assim, é um negócio... Pô, o Evandro, hoje, joga pelo Avaí, né? Então, assim, o Evandro e o Tico, até porque eles possuíam uma quadra de futebol sintético, jogam pelo Avaí e assim por diante. É um negócio muito agregador. É um negócio que só vem a acrescentar dentro do futebol. Porque, assim, quem foi ex-atleta profissional, olha, tirando algumas exceções, não adianta. A maioria gosta daquele clima... Gosta da resenha, gosta da cervejinha, gosta do churrasco, falar algumas histórias, o que aconteceu, como aconteceu. Pô, hoje
até para não ficar no centro jogando dominó, né?
Não, hoje é muito enriquecedor. Tu comentasse ali que tu encontrasse o Naninho. Sim. Pô, hoje o Jefferson, que é filho do Naninho, o meu pai e o Naninho jogaram junto no Figueirense. E hoje eu e o Jefferson, a gente joga junto no Figueirense. Todo final de semana a gente se encontra. E o meu pai e o Naninho hoje vão nos jogos e começam a falar da Taça São Paulo de 1977, quando os dois foram e jogava Paulo Magaia, e jogava Tonho, e jogava todo o pessoal. Né? Então, se torna muito agregador. Né? Hoje, é claro, não vou dizer que existem times de bairro que se organizaram e estão participando das competições. Isso é óbvio.
São coisas interessantes. Agora você veja só, ô Leandro. Outro dia eu estava em Forquilinha, Henrique, e começaram a elogiar o Sabará, que o Sabará é puxador de samba, que o Sabará é vocalista de uma banda. E aí eu fiquei vendo, vocês são torcedores do Figueirense e elogiando o Sabará? Aí eu fui contar a história da decisão de 73 que colocou o Avaí em 74. Foi quando o Jailson perdeu o pênalti, o Sabará fez pro Avaí um gol que classificou. E os caras do Figueirense vão saber da história, elogiando o Sabará.
Ele contou a história dele, ele veio aqui nos estúdios da Rádio AL, contou a história, mas também...
Aliás, a única coisa que ele fez no futebol de bom foi cobrar aquele pênalti.
É, ele falou que jogou em um monte de lugar, ele jogou na Bolívia, na China, sei lá onde que ele jogou.
Então essas coisas, né, interessante, Leandro? Interessante. É que faz uma... não encerra a carreira, mas continua, estende, né, Rocha?
É, se você me permite, Valmir, sim, muito bom dia para o Leandro. E, Valmir, na verdade, é incrível como o futebol tem essa característica, essa alma brasileira, né, do futebol. O brasileiro tem isso na sua alma, tanto é que você vê jogos de futebol aí nos nossos campeonatos comuns, reunindo, né, grandes... no grande número de torcedores, né? Jogos com 50, 30, 40, 50 mil torcedores atualmente, até é difícil a gente ver isso nos jogos do cotidiano, mas isso vem revelar que o futebol está na alma do brasileiro, e não só como torcedor, porque o que vale a pena destacar é que o brasileiro joga futebol, pratica futebol, e a prova está aí, o Leandro jogando futebol 7, que é realmente hoje uma febre para os praticantes de futebol. Não se pratica tanto futebol de campo, porque o futebol de campo acho que está mais reduzido aos campeonatos amadores, né? Quer dizer, não reduzido, porque na verdade é muito fluente também os campeonatos amadores de futebol de campo. Agora, o futebol 7, ele é uma febre para o praticante de futebol, o praticante comum. Então você vê que tem aí a oportunidade desses jogadores anônimos estarem aí jogando futebol ao lado de personalidades, de personagens do futebol profissional, e isso é muito importante. Eu mesmo já tive a oportunidade de jogar futebol 7 contra o time do Avaí, e ali estava jogando o Itá, que é um baita de um jogador de futebol, né? E você vê que os jogadores de futebol, o piorzinho ali, dá um banho em qualquer um. Chega ali no futebol 7 e ele faz o que quer com a bola, então é muito bom mesmo você ver isso. E realmente essa integração só faz crescer. E eu tenho certeza, Leandro, que o futebol 7, ele vai se tornar uma atração na TV, e no menu dos esportes, né, vai se tornar uma atração. E por isso eu queria saber se você realmente tem uma expectativa de realmente participar do futebol como profissional também. Quer dizer, você citou aí o time do Flamengo, né, que tem uma folha de pagamento de R$70 mil. E um campeonato que está em andamento que vocês vão participar, não é isso? Quer dizer, há uma possibilidade de você daqui a pouco estar jogando realmente numa liga organizada e que remunera também os jogadores.
Hoje a gente pode destacar que alguns campeonatos nacionais, até nós já participamos, né? O Figueirense, o Avaí já participou de Copa Sul, da própria liga do ano passado. Teve uma Copa do Brasil aqui em Florianópolis no ano passado, veio Flamengo, Corinthians, Internacional, Grêmio. Então, assim, é uma coisa que é pouco divulgada ainda, né? É uma coisa que, assim, quem é o amante do esporte conhece e até mesmo participa. Foi feito aqui no campo do Avante, e foi feito ali no Fair Play, do lado da Ressacada, os jogos. E a gente vê que muita gente foi assistir, inclusive ex-atletas, porque, assim, o pessoal de Garopaba trouxe um ex-profissional que jogou no Criciúma, que jogou no Ercílio Luz e assim por diante, que foi o... Agora está me fugindo até o nome dele, foi um baita de um atacante que jogou no Joinville muitos anos também. Então, assim, todos estão participando. Todos estão participando. Tu vê hoje o Falcão, que é um ídolo do futsal. O Falcão já foi jogar pelo Madureira, uma competição que foi, inclusive passou na Sport TV tudo, e assim, foi porque o Falcão já está com 36, 37 anos. A nível mundial, ele joga ainda futebol de salão, mas uma hora não vai aguentar mais. E o futebol 7, como ainda é um esporte, vamos botar assim, amador, ele consegue participar de alto nível. A gente tira pelo Fernandes. O Fernandes parou de jogar e foi jogar com a gente. Só que é uma pessoa que se cuida, é uma pessoa que joga muito bem ainda, né? Domínio de bola e assim por diante. Só que a gente até brinca, e até tu fosse muito feliz ali. Pô, para quem já torceu pelo Fernandes, fazendo gols pelo Figueirense, e tu jogar do lado dele, tem atletas do nosso time que falam, pô, Claon, Leandro, Damir, pelo amor de Deus, cara, esse cara eu já torci muito na arquibancada por ele. Esse cara, pelo menos, ele tem que dar um chutinho com a gente. O Genilson participou de um treinamento com a gente na semana retrasada. O Genilson empolgadíssimo.
E o incrível, né, Leandro, é que a gente que joga o nosso futebol, né, que vai participar, vai jogar uma vez por semana e tal, quando vê esses atletas profissionais jogando, a gente fica realmente admirado da precisão, do controle de bola, do domínio, da técnica, né, Leandro?
É uma base, né? É uma base um pouco melhor. Vamos dizer assim, pô, eu joguei base, joguei profissionalmente, tudo. A gente tem uma diferença em cima da pessoa que é o peladeiro, que é uma noção. A gente tem, como diz assim, internamente, aquela coisa da competição. Tu tem ali a flor da pele. É a mesma coisa, o Claon, que hoje administra, o Claon foi um meia esquerda maravilhoso, dentro do tanto profissionalmente como nos times de base. E ele se abdicou do futebol para organizar o time. Hoje ele não joga.
E com relação a essa organização, Leandro, aqui nós já tivemos, inclusive, o pessoal daquele time de futebol 7 que teve aqui, Henrique.
Feminino?
O pessoal do time do feminino, mas também aquele time de futebol 7 que é o Detroit Floripa. Detroit Floripa, que também participa de campeonatos aqui. Que é, realmente existe campeonatos organizados aqui. Como é que está essa organização desses campeonatos? E outra coisa, vocês são o Beira-Rio Figueirense, agora é só Figueirense, né? Tem apoio do Figueirense Futebol Clube? Eles têm uma permissão para que vocês usem o escudo, as cores? Isso aí, como é que isso aí está sendo avaliado e também levado à frente diante dessa possibilidade, dessa organização que melhora a cada ano?
Eu acho que até em função do amadorismo do esporte, é uma coisa que é muito complicada, dentro do próprio Figueirense, tu administrar isso. Hoje, o apoio que nós temos do Figueirense são em material esportivo, bolas, camisa para treino, calções para treino, eles dão esse suporte. Financeiramente, a gente tem que buscar outros caminhos, né? A gente acaba tendo, hoje, para você ter uma ideia, o contrato que nós temos com o Figueirense, que agora na última administração, que nós tivemos uma ênfase maior em cima do esporte, até porque começou a aparecer um pouco mais, e o marketing do Figueirense acabou assim, pô, é um negócio legal, eu não gasto nada, vamos botar dessa forma, eu não gasto nada, e o nome do clube está sendo valorizado ali. Porque, vamos dizer assim, hoje você passar na Sport TV, que é o que todo time de futebol quer, né? A gente tira aí, todo time quer jogar contra o Cruzeiro hoje, no futebol profissional, porque vai aparecer sua marca. E o Figueirense não é diferente. Um time relativamente ali de médio porte, né? De pequeno para médio porte. Então a gente chega assim, hoje você jogar contra um Cruzeiro, contra um Atlético Mineiro, contra um Flamengo, você está aparecendo a sua marca ali. E o marketing não vai ficar longe disso, né? Ele tem que investir a sua marca ali no estádio. Pô, nós já fizemos a apresentação dentro do estádio do Figueirense, com o time de futebol 7, até porque assim, hoje a gente tem a plena noção que se a gente fizer também coisas erradas, fora, é o nome do Figueirense que está em jogo. E nós somos cobrados por isso. Hoje a gente tem assim, uma média de idade de 32 anos, mais ou menos. O pessoal já é mais maduro e tu tem que tomar cuidado. Então essa administração, tanto pelo Figueirense como a nossa administração Beira-Rio Figueirense, é uma coisa que desgasta um pouco, né? Porque, pô, eu não pago ninguém, mas tem que ter responsabilidade. Eu posso cobrar, mas também não posso cobrar muito, porque todos têm família, a maioria são casados, têm filhos. E o final de semana, vamos dizer, o último campeonato, o jogo foi sábado, um sol de 35 graus, meio-dia. Olha, eu acho que a maioria aqui do pessoal é casado, sabe da dificuldade que é você convencer sua esposa que eu vou sair de casa 10h30 da manhã, vou jogar meio-dia e eu vou voltar 5 horas da tarde.
É, realmente.
Porque
depois... E essa dedicação aí, quero até te cumprimentar por causa disso. E também, né, Henrique, o Leandro fala bem também, não é só futebol.
Fala.
Ele também fala bem, pode ser até comentarista
pode
futuramente.
Pode vir mais vezes aqui também. Ô, Leandro, só para comentar contigo, até que a gente já está chegando na parte final aqui, já acabando o nosso primeiro bloco. A questão de falasse da média de idade, 30, 32 anos. O Valmir chegou a citar outros jogadores. Tu fala, o time já, o Beira-Rio já não é recente, tem mais de uma década, enfim... E falar assim, profissionalismo, só que uma coisa que eu te pergunto e te questiono até para ver se o esporte vai ficar nesse lado ou vai partir para um outro lado mais profissional. Vocês pensam em ter uma categoria, vamos supor, mais sênior? Porque o cara hoje de 40, 42 anos, 45, que começava a jogar com vocês, hoje não tem condições de jogar com a gurizada, vamos supor, de 30, 32 anos. Vocês pensam em criar uma categoria mais, vamos dizer assim, mais experiente, até para esse pessoal... Que o cara já não tem mais o mesmo vigor, mas que continue jogando, continue competindo.
Hoje,
enfim.
Hoje dentro da Liga Nacional, que tem um campeonato nacional que chamam de... Que é acima de 35 anos. A gente até brincou, o nosso time praticamente vai todo. Né? O time da Super Sul, que é um time consolidadíssimo em âmbito da Grande Florianópolis, é um time que são ex-profissionais tanto do futebol de salão como do futebol, né, futebol de campo. E assim, a gente vê que tem melhorado muito essa média de idade. Porque o pessoal, muitas vezes, que não deu certo na base do Figueirense, do Avaí, que a gente sabe que existe isso, né? Tanto do Criciúma, o Joinville, que são meninos muito bons, mas não tem um empresário bom, não tem uma oportunidade, acabam largando o futebol profissional e acabam indo para o futebol 7 como até uma oportunidade. A gente já teve jogadores daqui que jogavam futebol de salão que foram para a seleção brasileira de futebol 7 e são jogadores que assim, não treinam todos os dias, não fazem uma academia ali e o que acontece? Eles pura e simplesmente gostam de jogar futebol. Então a gente vê que assim, essa parte do 35 anos, existe uma categoria, só que ela é muito pouco difundida a nível Brasil, tá? Ela é muito pouco difundida. Já tiveram campeonatos, aí chega na hora, aí é o que a gente fala, o não profissionalismo da competição. É que pegam, ligam, mas como tu não tem responsabilidade, a responsabilidade já acaba indo para o lado familiar, então... Tu acaba assim, muitas vezes tu tem 3, 4 times, aí já não vale a pena fazer uma competição. Né? Então a gente vê assim, ó, hoje ali na Copa Metropolitana agora, que tem série ouro, prata, bronze e tal, tudo, tu vê mais de 60 times participando, que são times de bairro, que são times muito bem organizados, às vezes não, mas todos organizados, com jogos de camisa, tudo certinho, arbitragem devidamente uniformizada, as quadras cada vez mais organizadas. Então a gente vê que assim, ó, o esporte em si, ele vem crescendo. Essa parte, eles têm hoje, que é uma coisa legal, porque hoje o futebol de salão, antigamente, ele era muito difundido nas escolas, no, né, em clubes sociais. E tu vê hoje o futebol 7 tendo uma competição de sub-15, sub-13. Então isso é interessante. Até porque nós não temos muitas competições no futebol amador, no sub-15, sub-17, no futebol de campo. Então, eles acabam participando do futebol 7, se juntam com amigos, organizam o time, pegam um pai ali que dá uma organizada e vão competir. Então, isso é o interessante do esporte, né? A gente vai poder falar aqui, Henrique, vai ficar falando aqui duas, claro, três horas, porque, assim, a gente que é amante do esporte, então a gente, assim, ó... Tudo que for para ajudar o esporte, a gente faz. Né? Então, hoje, tu vê, eu joguei 8 anos no Ajax, ali do Saco dos Limões. Um time que até hoje tem voto dentro da Federação Catarinense de Futebol. Que era um time amador, que até hoje tem voto dentro da federação. Eu joguei 8 anos no Ajax. Era uma família. A família Botelho organizava tudo. E era assim, amigos que jogavam bola junto e sempre fomos campeões estaduais do amador. E hoje tu vê os campeonatos amadores ainda estão muito fortes. A gente vê um campeonato muito forte em Pomerode, a gente vê um campeonato muito forte em Tubarão, a gente vê um campeonato muito forte lá no oeste de Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, nem se fala a rivalidade que tem aqui. Então, assim, tudo que for para desenvolver o esporte se torna interessante. Óbvio que o apoio, a gente sabe que o apoio para um futebol profissional já está difícil, vocês imaginam para o futebol amador.
Uhum. Leandro. Agora o Leandro está colocando uma coisa interessante. A história do Ajax é uma história, é um projeto familiar, mas que deu tão certo e que não foi com recurso, não. Foi graças à determinação. Eu acompanhei mais ou menos aquele trabalho ali do Renato Botelho, do Chico Botelho, né? Também do parte da família Narras, no Saco dos Limões, e que ganhou por duas ou três vezes consecutivas a famosa Copa Arizona. Foi um projeto interessante que veio depois com aquela onda do carrossel holandês, né? Do Jimmy Cruyff, da Copa de 74. A história do Ajax é muito bonita. E a história do Ajax, no Saco dos Limões, não é o dinheiro. É a organização, né? O dinheiro vale o capital, mas ser organizado é muito mais. Por isso a gente te cumprimenta no final dessa entrevista, viu, Leandro, pela organização, e que a coisa continue muito bem.
E só para finalizar, Valmir, só de pedir para o Leandro aqui destacar se vocês têm algum site, se tem algum Facebook, como é que o pessoal acompanha o trabalho do Figueirense Futebol Sintético e também, até não querendo deixar de ser, o Beira-Rio, né?
Hoje a gente tem um canal dentro do próprio site do Figueirense.
Ah, isso é importante.
Dentro do próprio site do Figueirense a gente tem. Nós temos um canal aberto lá dentro, a parte tanto da Rádio Figueirense como da parte do marketing do Figueirense. Eles dão um canal aberto para a gente divulgar. A gente teve, no último campeonato agora, nós tivemos a participação da Mormai, que é uma marca renomeadíssima, e eles patrocinaram a gente com águas e isotônicos. Então é uma coisa assim que está se desenvolvendo. Só que é uma coisa, a gente sabe que é a médio e longo prazo, porque hoje... Volto a destacar, está difícil para o futebol profissional, que está toda hora na televisão, na rádio aparecendo, está difícil de encontrar patrocinador. Futebol amador não é diferente. Né? A pessoa tem que ser amante do futebol para poder bancar alguma coisa. Mas assim, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho mais das competições, um pouquinho mais sobre o Figueirense Futebol 7. A gente pretende agora, final do ano, aí tem o campeonato estadual que vai ser realizado em Garopaba. A gente tem essa liga que a gente está meio que definindo ainda se vai ou não, em função das dificuldades de horários, dificuldades de tempo mesmo, porque como existem times mais profissionalizados, eles não estão muito preocupados com relação à organização do negócio. E hoje a gente vê que ainda pecam um pouco por isso, né? Mas isso aí, com o tempo, a gente vai organizando, a gente vai acertando. Até destacando o que ele comentou ali sobre o Ajax, hoje o Ajax ele não participa mais do futebol amador e está no futebol 7.
Que coisa!
Pelo número de pessoas, pelo número de... que tu tem uma organização muito menor do que tu tem no futebol amador, até em função financeira mesmo, né? Que hoje a gente só paga uma inscrição ali no futebol 7 e tu joga praticamente o ano todo. E no futebol amador a gente sabe da dificuldade financeira, que se hoje a prefeitura...
Até porque não é tão mais amador, né? Porque os atletas, muitos deles já recebem dinheiro para estar lá, né? Tem ex-atletas, enfim.
Não, hoje a gente vê pessoas jogando futebol amador, principalmente aqui em Santo Amaro, Palhoça e São José, a gente vê recebendo mais do que qualquer um funcionário aí. Olha, eu não diria, no amador acabam recebendo melhor do que na segunda divisão aqui do nosso futebol profissional.
Olha.
Muito obrigado, então. Leandro, sucesso e até breve, se Deus quiser, né? Um abraço.
Obrigado. Precisando, estamos aí.
Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Liga pra cá, a gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.